O seu podcast. Interrogação. Interrogação.
Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Interrogação de hoje. Nós estamos com uma convidada aqui muito especial. Ela é uma convidada de peso, hein? Autoridade máxima municipal. Calma, não é a prefeita e também não é o prefeito. Já já vocês vão saber quem é. Eu quero que vocês fiquem curiosos hoje aqui no nosso Interrogação. Mas antes, deixa eu falar do nosso patrocinador, que eu não posso esquecer nunca deles, porque eles são incríveis e nos ajudam aqui nessa empreitada, que é o Instituto Champions Coach Educação Corporativa. Aliás, pessoal, eles vão estar dias 25 e 26 agora fazendo o seminário Recicla Vendas em Marabá. Vai ser um seminário de 16 horas de duração e nesse seminário vai ser falado sobre vendas, gestão de equipes e também a parte de comportamento, que é o comportamento que define o resultado. E, por exemplo, aqui no podcast a gente vai estar falando muito hoje de um comportamento. O nosso tema central, né? A gente vai estar sempre aqui no centro da ansiedade. A gente vai estar sempre aqui na atmosfera da ansiedade hoje falando com vocês aqui, tá bom? Então, pessoal, para manter contatos com o pessoal do Instituto Champions, liga 94-991-929719. Aliás, ligar não, né? Porque hoje ninguém liga mais. Hoje todo mundo só manda o WhatsApp. Mas ligar mesmo, ligar é só uma coisa de emergência mesmo. Mas hoje todo mundo vai para o WhatsApp. Então vai lá no WhatsApp. Tá? Envia um WhatsApp para eles se você quiser um treinamento aí dentro da sua empresa, se você quiser um acompanhamento de coach, se você quiser motivar a sua equipe inteira de loja, não só vendedores, mas equipe inteira de loja, entre em contato com eles, porque eles realmente são demais. Feito isso, vamos iniciar o nosso podcast de hoje com a nossa convidada mais que especial, minha colega de turma do sétimo período de psicologia. Nós já estamos entrando para o oitavo período, faltam apenas uns 2 meses aqui na minha contagem regressiva, e eu já quero começar fazendo a pergunta para ela, mas antes ela vai se apresentar, é claro. O fato de eu já estar contando esses 2 meses para que eu entre no oitavo período já é uma ansiedade? Já está me gerando ansiedade? Seja bem-vinda, Marcela.
Muito obrigada, Israel. Primeiro, eu gostaria de falar e de agradecer, né, pela essa oportunidade de estar aqui no teu podcast, Interrogação. Do seu lado, na verdade, que eu admiro tanto, um colega que já é autor de livros, né?
Verdade.
Tem seu próprio podcast e faz palestra aí intermunicipal. E que é uma pessoa que a gente deve ter como um parâmetro para nossa carreira, né? Uma pessoa
legal,
bem desinibida.
Legal.
Na verdade, essa questão aí de você dizer sobre a ansiedade... Ansiedade não é totalmente negativa, não, viu? É ela que faz você produzir. Ela que faz você ir pra frente, né? Então, eu me chamo Marcela, né?
Marcela de?
Dos Santos, né?
Marcela dos Santos.
E aí, eu tô no sétimo período de psicologia.
Você tá nervosa?
Na verdade, está aqui, né? No teu podcast, Interrogação, acho que deixa qualquer um nervoso, mas isso aí é natural.
Natural, né?
Né? O que foge...
É a ansiedade que deixa nervoso?
Isso. O que foge desse natural é a intensidade.
Uhum.
Ou seja, eu poderia vir aqui e não conseguir falar nada.
Uhum.
Ou não conseguir ser bem interpretada, entendeu?
Entendi.
Colocar o meu recado bem colocado.
Entendi.
Né? Isso daí já pode ser que seja um transtorno, né? A gente não tá aqui para dar diagnóstico de ninguém. É sempre bom consultar um especialista da área e tudo mais.
Antes da gente começar a entrar no tema proposto, assim, me fala um pouco de você, de onde que você veio, se você é mesmo aqui de Marabá... Né? Fala um pouco de você.
Então, eu não sou de Marabá. Na verdade, Marabá é uma cidade que ela me conquistou. Eu amo Marabá. Foi aqui que eu consegui todas as coisas que eu tenho de melhor na minha vida, o meu emprego, a minha casa, a estabilidade. E esse curso que eu sempre quis cursar, né? Na verdade, eu fiz letras na Unifesp. E não era um curso que eu queria para minha vida, né? Não era aquele curso dos sonhos. Eu terminei ele, eu sou graduada em letras, mas não era o meu sonho, né? O meu sonho mesmo, na verdade, era a psicologia. Sempre foi.
Entendi.
Né? E estar aqui nessa cidade.
Mas por que que, Marcela, assim, por que que a psicologia ela te fascinava ou te fascina tanto assim?
Porque, assim, é muito bom ter essa interação com o outro. É muito bom saber, pelo menos teoricamente, e principalmente agir nessas questões do mental, né? Das particularidades do comportamento. É muito bom saber teoricamente e saber como agir para a gente agir da melhor forma possível. Todo mundo sabe que a gente não é perfeito, ninguém é perfeito. A pessoa não pode colocar na cabeça que ela é perfeita, que ela tem que fazer alguma coisa e tem que realizar da melhor forma possível, né? Ela tem que saber que ela é imperfeita, mas principalmente lidar com essa imperfeição para que ela seja pelo menos uma pessoa produtiva e que saiba amar.
Legal, né? Legal. Hoje você trabalha na Guarda Municipal, é isso?
É, eu sou funcionária pública aí há 10 anos na nossa cidade.
Como é que a psicologia ela tem te ajudado na tua profissão?
Eu fiz um curso voltado para essa questão da segurança pública e esse curso ele diz para a gente que quem é maior afetado nessas questões emocionais, nesses transtornos emocionais, quem está mais... Então, ele fala que são as pessoas da saúde, né? E as pessoas da segurança pública. É mais ou menos 90% ali das pessoas da segurança pública, elas passam por algum transtorno emocional, né? E só de saber e estudar sobre isso e adquirir ferramentas, né, para lidar com essa questão é muito válido. Então, a psicologia, ela me dá essa oportunidade de estudar sobre essas questões, de adquirir ferramentas para lidar no meu dia a dia, no meu serviço.
É assim, Marcela, eu tenho uma profunda admiração por vocês, né, pelos agentes de segurança pública, né, e os policiais que estão ali na linha de frente, tal, lidando com situações, e assim, eu não sei, mas na minha realidade, mas não sei se há grandes... em grandes momentos vocês estão ali sempre numa situação estressante. Eu não sei se na grande maioria é uma situação estressante que vocês lidam, mas eu acredito que manter a calma, manter a serenidade ali, controlar os seus impulsos, né, e não agir de uma forma animal, mas de uma forma racional, pensar antes de agir, eu acredito que é uma coisa muito difícil quando você está numa situação estressora ali. E que se você não tiver uma cabeça bem, bem treinada, você pode cometer algumas ilicitudes, né? Tipo uma agressão, essas coisas assim, né? Então eu admiro muito o profissional dessa área que ele consegue administrar isso emocionalmente. Isso é um ganho muito grande.
Sim, e assim, a maioria das nossas ocorrências, né, é solicitação do SAMU, na verdade, né? Porque o SAMU... ele não vai sozinho nessas questões de DM, né, de deficiência mental. Ele chama alguém da segurança pública e eles estão chamando, requisitando muito, muito, muito a guarda municipal. E sempre a guarda municipal está ali para atender, né? E a gente tem atuado nessa questão junto ao SAMU. E a gente vê aí que vem crescendo essa demanda de pedido do SAMU para atuar nessas ocorrências de pessoas em surtos psicóticos, né? E a gente, graças
a
Deus...
Tu acha que tu atendeu mais, Marcela? Assim, vocês têm atendido nessas antes da pandemia, durante a pandemia, agora depois da pandemia?
Olha, ainda não tem uma estimativa de que depois da pandemia aumentou esses casos de pedido do SAMU. Mas agora eu estou trabalhando, recebendo ligações. Ao que me parece, né, ainda tem que ter uma investigação por trás disso, que aumentou assim em 90% os pedidos do SAMU para a Guarda Municipal acompanhar, né, essa questão deles aí. Tem aumentado muito, tem aumentado demais.
Certo. E quando tu vai, já foi em uma dessas ocorrências ou você fica mais ali no call center, como é?
Então, eu já fui em uma dessas ocorrências e foi algo que eu precisei muito lidar com equilíbrio emocional, né? Eu fui, o que eu me lembro que eu tinha ido com um colega, né? E que a gente ficou meio, como você disse uma vez lá na nossa sala, embasbacado, né? Porque a moça que estava em surto psicótico, ela tinha uma força assim, parece que era força mais do que três pessoas. E ela estava no chão, imobilizada por um parente, toda ensanguentada, e o chão, na verdade, estava cheio de vidros. Então, o sangue dela estava misturado com o dele. E a gente chegou antes do SAMU, né, com medo de pegar uma infecção. Mas enfim, graças a Deus que nessa ocorrência tudo ocorreu muito bem, né? A gente conseguiu ali ter uma questão emocional muito madura para lidar com a situação e conseguimos aguardar o SAMU chegar, que quando a gente conseguiu também mobilizar a pessoa, mesmo ela toda ensanguentada ali, mesmo a gente com medo de alguma infecção, né, por HIV ou algo do tipo, a gente conseguiu ajudar o rapaz que estava imobilizando a pessoa no chão, todo ensanguentado. E aí o SAMU veio, aplicou alguma coisa na veia dela, ela se acalmou, a gente conseguiu colocá-la na maca e mandar lá pro HMN para fazer os procedimentos médicos, né? Mas
Não é mamão com
nem
açúcar.
Não é mamão com açúcar, tem que ter muito controle emocional, muito, porque ali tem gritos, ali tem força, ali tem sangue. E o profissional de saúde, o profissional de segurança pública, ele realmente ele fica apreensivo em todas essas demandas. Não tem como dizer assim, ai, acostumou, não é verdade.
Aí sempre tem, a gente volta aqui para o nosso tema central do podcast. Sempre tem a ansiedade por trás de uma chamada dessa que vocês recebem por telefone, de uma ajuda dessa. Sempre tem uma ansiedade. Como que vai ser? Como que a gente vai agir? Como que a pessoa vai estar lá? E esse cenário que a gente fica projetando na gente futurístico acaba nos estressando, né? Fala um pouco para a gente desse tema, né? Que é a ansiedade.
Pois é, na situação profissional, a nossa ansiedade, pelo que eu tenho visto, tem sido muito natural e saudável, né? Que é aquela ansiedade que a gente precisa ter para enfrentar a situação, né? Porque não sei se você sabe que tem ansiedade normal, né? E tem ansiedade patológica, que é aquela que
Já tá doentia, já aquela que já passou do limite. Como é que é, Marcelo, uma ansiedade normal? Que a gente não, mas eu sou ansioso, beleza, eu tenho que estar ansioso, tá? Mas tá tudo no controle. Quando é que a gente percebe que já tá passando do controle? Que, pô, peraí, eu preciso procurar urgentemente um psicólogo, porque do jeito que tá, não dá.
Pois é, essa ansiedade normal, ela nos prepara para luta e fuga, né? E ela é importante tanto quanto comer, dormir e retirar essa ansiedade normal da nossa vida seria um tanto quanto perigoso. Foi essa ansiedade que fez com que todos nós chegássemos até aqui, né? Agora, a ansiedade patológica, ela é muito difícil de diferenciar, segundo o curso que eu fiz com o doutor Danilo Borges, mas tem alguns requisitos, né, que tá ali na intensidade da ansiedade, né, tá no sofrimento que ela te propôs, está no prejuízo, e se ela acarreta uma síndrome, né, que é aquela que a gente percebe no nosso corpo, que é taquicardia, suor nas mãos, aceleração, respiração ofegante, ataque de pânico e etc, né? É isso aí.
Então, quando esses sintomas eles começam a ficar rotineiros na vida da pessoa, significa que a ansiedade dela já está descontrolada.
Com certeza. E é nesse momento que a gente tem que ter, assim, uma percepção de procurar um
profissional.
Profissional da área de saúde, né? E tratar dessa ansiedade, porque essa ansiedade, logo no começo, ela tratada, né? Ela consegue aí regredir, né? Esse transtorno de ansiedade consegue regredir e a gente tem muito sucesso quando, principalmente quando a gente usa a abordagem da TCC, né?
Uhum.
Tem muitos casos que têm sucesso na regressão desses sintomas, né? Porque a ansiedade, enfim, a ansiedade mesmo natural, ela é preciso. Nós precisamos da ansiedade.
Então, Marcela, esse autoconhecimento, ele é muito importante para a gente detectar no nosso corpo esses sinais que ele está emitindo ali, pedindo socorro. E se a gente não agir, a gente acaba ficando numa situação mais desconfortável com o passar do tempo, se eu não administrar esses sintomas, correto?
Com certeza. Aí, quando a ansiedade, ela já te deixa menos produtivo. É quando ela transborda ali um nível de intensidade. E ao invés de fazer você produzir, você, como diz na minha profissão, você cola as placas, né? Você não consegue mais fazer nada. Né? Aquilo te paralisa, aquilo te traz sofrimento, aquilo te traz uma síndrome, aquilo é muito intenso, aquilo te traz sofrimento.
É. Entendi. Marcela, e como é que, assim, já viu aquela história de que quando a pessoa está ansiosa, ela desconta na comida? Eu ouvi isso alguma vez, mas não entendi muito, assim, não, estou ansioso, vou comer um chocolate, não, estou ansioso, vou comer um salgado, não, vou tomar um café, não sei o quê. E aí, para disfarçar aquilo, vou fumar um cigarro, e aí a pessoa vai cultivando esses hábitos de sempre tentar fugir daquela realidade que ela vai enfrentar ou que ela está vivendo naquele momento devido à ansiedade, ela começa a descontar isso, começa a comer compulsivamente, alguma coisa assim do tipo.
Infelizmente, quando a ansiedade, ela é o transtorno, na verdade, de ansiedade, as pessoas se recusam a reconhecer que isso está trazendo sofrimento, elas tentam compensar isso sozinhas. Né, sem ajuda de profissional. E aí eu volto numa questão muito importante hoje em dia, que o que parece é que as pessoas estão utilizando o álcool, né, para elas se automedicar, porque o álcool ele vai deprimindo, né, e ele te deixa entorpecido. E eu penso que isso deve ser mais estudado, que é uma maneira com que as pessoas... elas encontraram mais fácil para elas, né, que elas acham, de lidar com isso que é o desconhecido, né, que é o transtorno da ansiedade. Então, uhum. O que nós vemos aí é muita gente adicta, né? Muita gente dependendo do álcool. Ou seja, enquanto elas não bebem, elas estão ali, né, com todos aqueles sintomas. Aí elas precisam de uma dose para elas socializarem, para elas começarem a conversar, para elas saírem de casa. E nisso elas vão se tornando dependentes químicos. E também tem a questão da comida, né? E tem a questão do açúcar, né? Que a gente já aprendeu.
Uhum.
Que a gente desconta, cara. É uma forma da gente aliviar esse... sofrimento que é desconhecido e que podcast igual o seu, né, vem aí ensinar a gente que tem outros meios, não precisa você descontar ali na tua alimentação, você não precisa comer compulsivamente, você não precisa beber compulsivamente, você precisa mesmo é falar sobre a situação, compreender sobre o que está acontecendo com você, procurar um tratamento e se tratar.
É porque uma coisa vai levar a outra. Você começa a comer demais e você acaba gerando uma outra situação aí. É, vou fazer um intervalo agora, Marcela, mas eu vou deixar uma pergunta para quando a gente voltar do intervalo, você responder para os nossos ouvintes aqui do Interrogação. A pergunta é, quais são os exercícios práticos que eu posso fazer enquanto uma pessoa que estou ali sentindo que eu tenho algum grau de ansiedade e que está fugindo do meu controle? Quais são os exercícios que eu poderia fazer na minha casa, ou no meu escritório, ou até no meu carro indo para o trabalho? Por exemplo, o trânsito aqui em Marabá, ultimamente, está um caos. As ruas todas esburacadas, e congestionamento para lá, congestionamento para cá, e você fica muito ansioso, muito estressado. Depois do intervalo, você responde para nós o que, que você pode fazer no teu carro ali para tu baixar esse estresse, essa ansiedade, essa coisa toda, beleza?
Beleza.
Então vamos lá.
Você está ouvindo Interrogação.
Muito bem, estamos de volta aqui com nossa interrogação, hoje conversando com a Marcela Santos, e ela está falando para a gente aqui sobre o tema de ansiedade. Marcela é estudante de psicologia, está no sétimo período, junto comigo também. Nós estamos aí numa maratona de 5 anos e já estamos na reta final dessa maratona, se aproximando aí da conclusão do curso de psicologia. E nesse meio período aí eu decidi criar, né, esse projeto que é o Interrogação. E Marcela, o Interrogação, antes de você responder a pergunta, né, o Interrogação, ele é um projeto que quando eu pensei ele, eu falei o seguinte, cara, eu quero trazer aqui profissionais, como eu já trouxe a professora Samira, já trouxe o professor Carlos, que são psicólogos, né, experientíssimos, mas eu quero também trazer alunos, porque aqui, esse podcast, o objetivo dele é informar. E pode ser que tenha alunos hoje de psicologia. Esse podcast aqui, ó, pessoal, para você ver, ele é ouvido nos Estados Unidos, na Suíça, em Portugal. Depois eu vou te mostrar os números aqui. E aqui em Marabá, enfim, a gente não tem nem noção de onde é que nós estamos sendo ouvidos agora, nesse exato momento. Mas deve ter algum aluno de psicologia que está ouvindo aqui o podcast, que está no primeiro período, está perdido. Ou então está muito encantado com o curso e não sabe o que fazer exatamente e tal. E tem pessoas que não estão cursando esse curso, mas elas gostam de desenvolvimento pessoal e de alguma maneira uma entrevista dessa, né, um bate-papo desse que nós estamos tendo aqui, pode ajudar essa pessoa a mudar um hábito, a mudar um comportamento, a se tornar uma pessoa melhor. Então eu acredito que se, por exemplo, uma pessoa só, Marcela, assistir esse podcast que nós estamos fazendo aqui, uma pessoa só, qualquer lugar do mundo, se uma pessoa só assistir, né, assistir não, é ouvir, e nós conseguirmos mudar a vida dela para melhor, ajudar ela de alguma maneira, no meu entender, eu já cumpri minha missão, como criador de conteúdos, né, do podcast, e você também como entrevistada, já cumpriu nossa missão. Porque nossa, no, eu deixei de querer agradar todo mundo há muito tempo. Há muito tempo eu deixei de querer agradar todo mundo. E passei a entender que nem Cristo conseguiu agradar todo mundo. Então você tem que dar o seu melhor e alguma pessoa vai gostar. E é essa pessoa que vai gostar que a gente tem que colocar nossas energias. Então, se eu estou fazendo essa introdução aqui nesse segundo bloco, só mesmo para deixar bem claro para você, né, e para os nossos ouvintes, que o intuito aqui do Interrogação, da gente não é ser o melhor podcast do Brasil e do mundo. Eu não tenho essa ambição. Mas eu quero ajudar o maior número de pessoas que eu conseguir através dessas entrevistas, né, que eu proponho, né, que eu faço, que a gente consegue. E é difícil, viu, Marcela, conseguir entrevistados, né? Tão fácil assim não. Mesmo, às vezes, a galera não tem que vir aqui no meu escritório, fica lá de onde ela tá, mas não é muito fácil assim, não. Às vezes, quando a gente está de fora, acha que é fácil, todo mundo quer, não quer. É difícil. Às vezes, a pessoa tem vergonha, às vezes, a pessoa ela não, nunca se sente 100% preparada, ela acha que ela precisa se preparar mais tal, e não é assim. Não existe a perfeição. Sempre é um momento de começar, e sempre é um momento de pensar que vai começar, e sempre é um momento de terminar. É sempre assim. Mas o importante é a gente encarar de frente e meter a cara, e que nem tu falou, se você achar ruim, o problema é seu. Se você que tá ouvindo aí, não gostei. Pô, escreve aí, queima aí, bota aí o que você quiser. Mas tem gente que vai gostar. E aliás, se você tá gostando, coloca aqui nos comentários... Aqui, escreve para nós, faz aí uma pergunta para Marcela, porque aí quando a próxima vez que ela voltar aqui novamente, a gente já responde as suas perguntas. E de repente a gente pode até fazer um podcast só de perguntas e respostas, só respondendo a galera sobre esse tema, que é um tema muito top. Bora lá, Marcela, já falei demais, acho que minha mãe me deu foi água de chocalho. Quando eu vendo ela me dar aquele suquinho que dá pra criança, aquele chazinho. Como é que é aquele chazinho que dá pra criança quando nasce? Ele botou água de chocalho lá pra mim. Vamos lá, Marcela. A pergunta foi a seguinte, né? Quais os exercícios práticos que eu posso fazer pra poder estar me livrando, baixando a minha ansiedade, controlando a minha ansiedade?
Bom, Israel, primeiramente eu gostaria de dizer para você que os teus podcasts, para mim, me deixam menos ansiosa. Eu penso que o teu podcast é utilidade pública, uhum. Né? E ajuda muito as pessoas leigas e a gente que está aí tentando aprender um pouco mais. Mas assim, quem sou eu para falar sobre exercícios para a questão da ansiedade? O meu conselho é, se você acha que você já está passando aí por um transtorno de ansiedade, ou seja, que essa tua ansiedade ela é muito intensa, que ela te acarreta muito sofrimento e que ela te traz prejuízo e que ela já faz uma síndrome ali, é procurar um profissional. Uhum. Né, procurar deixar o preconceito de lado, deixar, como você falou, o que as pessoas vão pensar sobre você de lado e ir procurar um profissional dessa área aí da saúde mental. Mas assim, procurando referências sobre exercícios, o que eu procurei e o que eu achei, na verdade, foi questão... Respiração. Sabe? Respiração e meditação. Isso para quem ainda não tá ali, ou já tá até com transtorno, já tá sendo medicado, serve para todo mundo, né? Como você mesmo falou, na hora que eu tô ali no trânsito e que eu vejo aquela pessoa que ali me fechou, o que está sendo rude comigo no trânsito e tudo mais. A questão é não julgar. Né? O que a meditação vem falar para a gente? É para a gente viver o hoje. Uhum. Não ficar imaginando que aquela pessoa ela é uma pessoa maldosa e que ela fez aquilo de propósito. Uhum. No caso, imaginar que ela está passando também por questões psicológicas piores do que a gente e tentar perdoar e viver o hoje. Prestar atenção se você realmente está dirigindo bem, se você está dando a seta direito. Ter consciência do momento presente.
Legal, né? Isso,
ter
legal.
Ter consciência do teu momento presente e não ficar ali pré-julgando o outro. Porque às vezes isso faz com que a gente só pense no negativo. E tente dar uma volta negativa também, né? É. Quando você não pré-julga, você vive o hoje, você dirige bem e, assim, chega no teu serviço de boa, a pessoa fez isso, fez aquilo, mas, assim, você tá imune àquilo, sabe? Que te aconteceu no trânsito. E tem uma médica que eu costumo seguir ela, que ela fala que o nosso A nossa cabeça, na verdade, ela não descansa nem quando a gente está dormindo, né? E que essa questão da meditação, ela é muito importante, pelo menos 15 minutos de meditação por dia. É um exercício que vai fazer com que a gente tenha um melhor resultado nessa questão de ansiedade, né?
E essa meditação, Marcela, que tu fala, é aquela... com o dedinho assim e tal, como é essa meditação?
O pior é que ela diz que a meditação não é essa uma que a gente
daquelas
faz.
Que a gente vê nos filmes, daqueles monges budistas.
Não, ela diz que uma meditação é você pensar no tempo presente, ou seja, você vai lavar uma louça, você sente... Você foca no que você está fazendo.
Sim,
porque ela diz
sim.
assim, que quando a gente vai lavar a louça, a gente pensa em resolver o problema do mundo todo. A gente está ali 1000% pensando no marido, pensando no filho, pensando no trabalho, pensando na faculdade, pensando... Ela diz, para. Percebe, quando você estiver lavando louça, que a água ela pode estar gelada. Ou ela pode estar quente.
Sentir essa sensação.
No tempo presente. Não tenta resolver o problema do mundo. Só percebe o momento presente. A tua louça, ela tá gordurosa. Ela tá mais difícil de tirar a gordura. A água. Você... É assim, ela diz que é manter o foco. Né?
No aqui e no agora.
No aqui e no agora.
Marcela, eu te contar o que tu tá falando aí. Eu lembro que, às vezes, assim, eu já aconteceu comigo, sabe? De estar dirigindo o carro com pensamento em coisas futuras, em problemas, em BOs, e de repente, cara, eu tô parando ali bruscamente para não bater no cara que tá na minha frente, né? E de repente eu passo o motoqueiro, pepa! Por conta de a gente não estar presente, né, meu?
Pois é.
Isso é muito importante, sabe? A gente estar presente no aqui e no agora. Que nem nós estamos aqui, nós estamos gravando esse podcast, beleza? Se eu tô aqui pensando, meu Deus do céu, o que eu vou fazer depois que terminar aqui? Não sei o que, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo e tal. Daqui a pouco as palavras que você tá falando, eu não tô captando nada. Tá, tipo, indo, tá gravando aqui, mas eu não tô percebendo nada. E como é que eu vou conseguir interagir com você? Se eu não tô no aqui e no agora. Isso é muito importante. Essa coisa da gente sentir, né, o nosso presente. A gente fica mais vivo até.
Então, esse sentir o aqui ó, e o agora é muito importante para essa questão de ansiedade. Né? Pra gente, é mais uma ferramenta para a gente combater essa ansiedade. Inclusive, ela dá um exemplo dessa questão do trânsito, né? Que ela diz que realmente quando a gente pega o volante, a gente se transforma, né? Não sei se você já viu um episódio do Pateta, que ele é tranquilo, muito responsável, mas quando ele entra no carro dele, que ele vai pro trânsito, ele fica enlouquecido, né? Ele fica ali no automático, uma pessoa totalmente diferente do que ele é na realidade. Aí ela fala assim, você tá ali, aí fugiu o pensamento para um monte de questão que a gente tem todos os dias. Aí ela diz, se perdoe e volte para o seu pensamento, toque ali o volante, veja se esse volante é muito pesado, se ele está leve, se ele está precisando de um ajuste. Preste atenção, porque aqui também na nossa cidade, ultimamente eu paguei o IPVA, não sei para onde foi, mas enfim, tem muito buraco na nossa cidade, se a gente ficar pensando sobre os problemas da vida, a gente vai ocasionar um problema até no nosso carro, né?
Exatamente.
Então, prestar atenção no que você está fazendo, nos buracos, nos lugares onde tem aquele buraco ali que pode trazer um prejuízo para você, na consistência da tua direção, do teu volante. Ela disse que tudo isso daí é um tipo de terapia, é uma atenção concentrada e que isso pode sim te ajudar na tua ansiedade.
Legal isso que tu falou e que tu tava falando, e eu tava imaginando aqui uma metáfora da vida da gente. Quando a gente tá. Quando a gente pega aqui, você vai dirigindo, a estrada tá cheia de buracos. E quando você não tá presente nesse percurso que tu tá fazendo, tu vai caindo dentro desses buracos. E tu vai tendo um problema, tu vai gerando ali um problema, pontual. Teu carro pode, furar o pneu, teu pneu pode estourar, pode dar um problema na suspensão do teu carro, né? Porque você não estava no presente, você estava em outro lugar que não era ali dirigindo. A gente pode também usar isso como metáfora da vida da gente. Tantas coisas que a gente enfrenta hoje, problemas que nós enfrentamos hoje, que poderiam ser resolvidos se nós estivéssemos presentes. Uma discussão entre um casal, né? Vida conjugal ali, marido e mulher. E se um ou outro estivesse presente naquela hora da discussão, tentando pensar por que que essa pessoa está falando comigo desse jeito? Se nós estamos, alinhados no mesmo objetivo. Então, por que que ela quer ir para um lado e eu quero ir para o outro? Por que que a gente não está convergindo as ideias? Porque talvez pode ser que nesse percurso, né, vocês tenham caído em alguns buracos e aí a relação tenha deteriorado, né? Já é uma metáfora interessante para falar aqui.
É verdade. Que, assim, o transtorno da ansiedade, ela, quando chega realmente no transtorno da ansiedade, é a questão que a gente fala do prejuízo, né? Você tem alguma coisa para resolver com o teu cônjuge, por exemplo, aí você passa a noite toda ensaiando o que você vai falar, porque você quer manter aquela situação, você quer manter aquele casamento. E aí, na hora que chega o momento de falar com o teu cônjuge, você não consegue ser eficiente. Você talvez não consegue ser amoroso, fique irritado, fale alguma coisa sem pensar. E isso aí te acarreta um prejuízo, por exemplo, uma separação, né? Então, é fundamental a gente saber o que a ansiedade está provocando na gente, o que realmente a gente gostaria de fazer, né? E o que realmente a gente está fazendo por conta da ansiedade, né? E depois que a gente descobre sobre a gente mesmo, né? E trata isso que está em nós, a gente consegue ali tratar muito melhor do nosso relacionamento, né? Então aí eu digo que de novo, é importante a gente se conhecer, a gente falar mais sobre a ansiedade, né? Você sabia que a OMS, ela disse que os brasileiros, ele está ali no ranking mundial de pessoas que sofrem de transtornos de ansiedade,
Não,
né?
não
Pois
sabia
é,
desse dado, não.
tá aqui nas referências.
Legal. E eu lembro, Marcela, sabe? A minha avó, de vez em quando eu vou lá na casa dela, e aí eu percebo que às vezes ela fica com um pensamento, né? Lá longe e tal, tudo não tá ali no presente, né? Quantas pessoas assim também? E isso que tu tá falando aqui é de uma riqueza muito grande. Isso que tu tá trazendo para nós aqui, de verdade, assim, porque quando a pessoa ela fica com os pensamentos dela divagando, e a nossa mente é muito criativa, aí a gente vai para situações catastróficas, aí a gente vai para o passado, aí fica remoendo aquelas coisas que do passado e tudo, e com isso a gente sofre mais ainda, né? A gente acaba passando por situações desconfortáveis. Então esse lance da gente estar no aqui e no agora, ele faz toda a diferença, porque ele traz a gente para a gente viver ali o momento presente, né? Sentir o ar batendo no nosso rosto.
Justamente isso,
Essa
Israel.
sensação sinestésica que é de tocar em alguma coisa. Se você vai, por exemplo, comer, muitas vezes também a gente come assistindo.
A
Aí você
gente
não tá presente.
tá esquecendo do tal de ócio produtivo, né? Que é ter um tempo pra gente mesmo, porque assim, a gente está 24 horas, principalmente quem tem filho, quem trabalha fora, quem estuda, a gente está 24 horas ligado, né? E isso acarreta consequências muito graves para a nossa vida, né? Muitas vezes a gente não quer admitir que a gente está tá tendo alguma coisa negativa, porque a gente tem um excesso de positividade, porque vai dar certo, porque enquanto os outros dormem a gente está sendo produtivo e vai conseguir.
E às vezes a gente se cobra, né, Marcelo?
É, e a gente se esquece de respeitar um tempo do nosso corpo que a gente precisa. É. Né? Pra gente precisa no nosso dia a dia.
Sabe, às vezes eu tô sem fazer nada. Aí às vezes eu tô sem fazer nada. Aí começa a ver aquela vozinha, né? Pô, tu podia estar gravando um vídeo. Pô, você podia estar fazendo isso. Cara, por que você não vai ler o livro e tal que você deixou lá? Então não sei o que. E fica cobrando a gente. E fica aquela coisa toda. Sabe que essa coisa que tu falou de ser produtivo, ser produtivo, ser produtivo. Enquanto uns dormem, você está trabalhando, que ela se deixa a gente louco, bugado. Porque assim, eu já chegou um tempo assim que eu tava muito alcoólico. Sabe, trabalho, lê, não sei o que, eu tava ficando doido. Cara, agora não, agora eu tô em outra vibe. Eu tiro um momento para minha soneca.
Que bom.
Meio dia. Né? Eu leio o meu livro, tem esses livros aqui, tudinho já li, isso aqui, ó, tudinho. Aí tô lendo os da faculdade e tal, mas, e também assisto minha série na Netflix, também assisto, assim, só que tipo, não pode ser, também você não pode, né, eu acredito que tem que ter um equilíbrio.
Sim, com certeza.
Tem que ter um equilíbrio. Porque o equilíbrio, até o nosso professor lá, né, perguntou, existe o equilíbrio? Eu acredito que existe, porque o equilíbrio é que nos mantém vivos. Nosso corpo, nós estamos saudáveis aqui, nesse momento, porque está havendo um equilíbrio no nosso corpo.
Uhum.
Porque se não tiver equilíbrio, né, você buga.
Não vai, né?
É.
A gente não é eficiente no que a gente se propôs a fazer, né?
Uhum. Assim, nós vamos fazer agora mais um intervalo, tá? E eu vou deixar mais uma pergunta para tu. Pra depois do intervalo, tu volta e responde. O que que te deixa ansiosa? Ou algo que já te deixou muito ansiosa e que não te deixa mais ansiosa, né? Tá bom? Beleza?
Beleza.
Então é isso, pessoal. Vamos pro intervalo. É coisa rápida. 3 segundinhos só, o tempo da vinheta, e a gente já volta logo.
Interrogação. Gação. 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 Gação.
Muito bem, pessoal, já estamos aqui novamente para iniciarmos esse terceiro bloco aqui, hoje com a nossa convidada Marcela Santos. A gente está falando sobre o tema ansiedade, é um tema que está em alta aí, muitas pessoas fazendo palestras. Você já fez palestras, Marcela, sobre ansiedade nos auditórios aqui em Marabá, por aí, ou não?
Então, Israel, eu tô assim, esperando ser chamada, mas eu tô com uma palestra aí já montada.
Como é que é o nome da tua palestra?
Ansiedade, né? O que que é? Uhum. Quais são os tipos, né? Porque tem muita gente aí que já tem um transtorno de ansiedade, já toma remédio, mas não sabe dizer qual é o tipo de ansiedade que ela tem,
uhum.
Né? É mais uma questão de esclarecer as pessoas e dizer, olha, eu tenho esse tipo de ansiedade, eu tenho fobia específica, ou eu tenho ansiedade generalizada, ou eu tenho fobia social, ou mutismo seletivo e etc, sabe?
Uhum.
Porque assim, o que a minha... Uma professora aí que ela é muito... Ela tem muito views, né, no YouTube, que é a professora Helena. E ela diz assim que a origem do nosso sofrimento é o desconhecimento sobre nós mesmos, né?
Uhum.
Mas assim, pra gente se conhecer, a gente precisa ler muito, a gente precisa fazer uma faculdade específica para alguma coisa. Então, nem todo mundo tem acesso ao conhecimento, né?
É.
E nós, como alunos, como profissionais que a gente vai ser um dia, a gente pode ajudar nessa questão aí de esclarecimento, né? E a minha palestra, ela vem mais para esclarecer as pessoas e para dar mais uma ferramenta para que elas possam lidar, né, de forma mais menos disruptiva com esse tipo de transtorno, né?
Uhum. E aí, o que que, da pergunta anterior, né, que antes da gente ir pro intervalo, o que que te deixa ansiosa? O que que já te deixou no passado ansiosa que hoje não te deixa mais?
O que me deixa ansiosa, ainda me deixa ansiosa, é alguma coisa que eu tenho que trabalhar, que é esse excesso de positividade, né? Que, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que ser uma mãe perfeita, eu tenho que ser uma funcionária perfeita, eu tenho que ser uma aluna perfeita. E essa questão de comparação com o outro, que a gente, sem querer, a gente vai se comparando, uhum, e se achando menos, né? Aí, esse conhecimento que a gente vai tendo vai ampliando mais a nossa cabeça e vai fazendo com que a gente tenha consciência de olhar pra gente de uma forma a não se comparar com o outro, mas se comparar com o que a gente era antigamente, né? Uhum. Não, eu era dessa maneira e hoje em dia eu tô nesse patamar, graças a Deus. Então é uma forma da gente agradecer e ver realmente qual foi a evolução, porque na verdade sempre vai ter alguém melhor do que você no mercado, né? Não tem como, não tem como você tá brigando e tentando ser melhor, melhor, melhor. Na verdade, você não pode se comparar com o outro. Você precisa se comparar com você mesmo. Da onde que você veio, aonde você está, né, e aonde você quer chegar. Que é uma coisa que eu admiro muito em você, Israel. Você me dá um exemplo muito grande, você, a professora Samira, de não se importar, cara. Não se importar que sempre tem alguém que ali vai querer te dar uma beliscada, fazer uma crítica. E assim, eu vejo que vocês estão imunes, uhum, a isso. E segue a vida, sabe? Eu achei isso maravilhoso, né? Em você, na professora Samira, numa outra colega que eu tenho. Então...
Mas assim, tu sabia que isso trava muitas pessoas? Esse fato de você se importar com o julgamento do outro. E eu era uma pessoa assim. Eu me importava muito com o julgamento das outras pessoas. Eu deixava de fazer coisas só com medo do julgamento das outras pessoas. E isso eu consegui trabalhar em mim e consegui finalizar isso pelo que você está falando, que é o autoconhecimento. Eu fui para um treinamento de um coach chamado Paulo Vieira, ele é muito famoso, ele, não sei se tu conhece, e eu fui para o Método CIS, foi lá em São Paulo, e até então eu não sabia disso, eu não sabia que eu deixava de fazer certas coisas porque eu tinha medo de julgamento de outras pessoas. Uma vez, Marcela, eu apresentava, que a minha primeira formação é jornalismo, né? Eu apresentava um programa, aqui mesmo em Marabá, chamava Jogo Aberto, é um programa de esportes. E naquele tempo que eu estava apresentando esse programa, estava na moda um negócio da dancinha, que aquele cara, Rodrigo Faro, inventou no programa dele, que era o Dança Gatinho. Eu lembro disso, está bem presente na minha mente. Dança Gatinho e tal. Então ele que começou a criar esse negócio de apresentador dançar na televisão, que até então não dançava. Era muito aquela galera do terno, né, ali gravata e tal, era muito aquela coisa bem, bem formal, né? E aí ele começou com essa coisa de dançar e tal, ele imitava o Michael Jackson, aquelas coisas todas. E aquilo começou a causar uma reação em cadeia. Todos os apresentadores começavam a ser cobrados para eles dançarem e postava na internet e aquilo viralizava e tal. E o meu diretor ficava no meu pé: dança, Israel, dança, Israel. E eu, não vou dançar. Eu meio que travava ali, sabe? E eu era apresentador. E eu meio que travava, assim. Aí eu teve um dia, foi meu último programa, que eu morei um tempo em Marabá, depois morei em Imperatriz. E aí, nesse dia, ele falou: dança, cara, hoje é teu último programa, o pessoal tá pedindo, dança, dança. E eu não dancei. Eu não dancei de jeito nenhum e tal, e tudo, finalizei o programa e tal, morrendo de vergonha, porque eu tinha muito medo do julgamento das outras pessoas. Então eu levei muito tempo minha vida assim. E aí, quando eu fui pro curso desse coach, né, que é o Paulo Vieira, o Método CIS, lá ele tocou no assunto. E lá ele disse assim, ele disse assim: olha, se você pautar tuas ações por medo do julgamento dos outros, Você nunca vai ser alguém na sua vida. E era uma dinâmica que ele tinha que fazer e a gente tinha que dançar. Só que ele falou assim, se você ficar com medo do que o teu colega do curso vai dizer em relação à sua dança, você já está fazendo essa pessoa juiz da sua vida. E ao menos que você queira, mas se você não quiser, você não pode delegar o teu comportamento, tuas ações às outras pessoas. Porque as outras pessoas não estão nem aí para você, né? Elas estão aí para elas. Não você, eu vou gravar um vídeo bem aqui no shopping. O que é que vão dizer? Estão falando que eu sou doido se eu sair com o celular gravando. Não, eu pego o celular e gravo. Não tô nem aí. E as pessoas ficam olhando. Olha, não tô nem aí, é pra olhar mesmo. E pega e grava e tal, onde eu quero fazer, eu faço e tal, entendeu? Gravo os meus vídeos e tudo. Não tem mais isso. Então, né, foi a partir dali que eu consegui romper essa barreira. Mas realmente, Marcelo, vou te falar, foi muito difícil pra mim até então eu ter essa descoberta. Mas é que nem tu falou, cara, é o autodesenvolvimento, mano. Se tu não tiver autodesenvolvimento, cara, tu não consegue quebrar essas amarras. Isso é foda, meu.
É verdade. E, assim, é uma inteligência emocional que você adquiriu, né? E que eu, assim, invejo em você e eu me inspiro em você e também, principalmente, na professora Samira.
Mas a maturidade, ela vai te dar isso, Marcelo.
É. Na verdade, ser avaliado, essa preocupação excessiva de ser avaliado negativamente pelo outro é um dos tipos do transtorno de ansiedade, que é o transtorno de ansiedade social, né? E isso aí é um transtorno, precisa ser avaliado por um profissional e às vezes precisa ser medicado, né?
A gente tem uma colega lá na sala que ela morre de medo, dizendo ela, né? Mas eu acho que ela já tá usando isso como uma desculpa para ela não fazer o que tem que fazer. Porque eu vejo ela falando lá, ela fala muito bem. Mas ela diz que morre de medo de ter que apresentar um trabalho lá na sala. Inclusive, ela até já falou, Israel, faz um curso de oratória e tal. E eu até vou fazer um curso de oratória e uma formação em coach. Vou lançar esses dois produtos logo. E ela tá até falando, né? Pô, faz um curso, porque eu tenho muito medo, né? De falar em público e tal. Eu acho que essa aí deve ser que tu tá falando, né? Da fobia social.
É o medo excessivo de ser avaliado negativamente. Porque assim, fora, quando ela tá em ambientes assim, que ela se sente mais menos cobrada em ambientes familiares, então ela relaxa, ela consegue falar. Mas assim, quando ela vai para um ambiente social, de que ela tem uma extrema preocupação do que o outro vai falar dela, aí ela tem uma série de
complexos.
Uma reação.
Reações.
No corpo dela, ela não consegue falar direito, não consegue se expressar, fica com medo que o outro vai achar que ela é louca, que ela é burra, que ela é assim, que ela é assada. Aí começa a suar, começa a tremedeira. Aí se ela se expressa, ela estudou a noite toda para apresentar aquele trabalho, mas ela vê que a performance dela, por conta de tudo isso, não foi tão bom, ela não se fez entender completamente como ela queria, ou então ela nem conseguiu falar. Nesse caso, do nosso colega, lá da nossa sala, eu admiro muito ela, porque ela consegue falar pra gente, olha gente, eu tenho dificuldade nessa situação, e assim, eu tô tentando fazer, e ela vai lá, a gente vê que ela tem realmente nessa dificuldade, e por conta dela se abrir pra gente, talvez por isso, ela consegue desempenhar, a fala dela consegue desempenhar bem.
Hoje, Marcela, tu tem medo? Tu é de boa já? Como é pra falar em público assim?
Na verdade, na nossa sala ali, como foi a primeira turma, né? Eu acho que até os professores têm medo de falar, porque ver umas pessoas assim extremamente críticas, né? Talvez porque elas que são inseguras, né? Então elas começam a criticar, começam a avaliar, acho que o professor não tá falando bem isso, ou acho que o professor não tá falando bem aquilo, ou faz um comentário injusto de um colega. Assim, eles esquecem que ali é um ambiente que é válido errar, que é ali que a gente precisa se expressar, não pode ser mecânico, precisa se expressar para um professor vir apontar o dedo e dizer, olha, minha querida, não é assim, é assado. Então, ali é uma descoberta. Só que, ao que parece, as pessoas ali estão...
querendo competir, umas com as outras e com os professores.
E com os professores, querem ser extremamente bons... Né, cobrar no
mostrar
extremo.
Mostrar para o professor que, ó, eu tô aqui para tu me ensinar, mas eu sei mais que você, cara.
Então, que o outro seja perfeito, que ele seja perfeito também.
A professora, aquela professora de... Desculpa te interromper, porque eu sou mais educado mesmo. Aquela professora de sexta-feira, esqueci o nome dela, não sei se tu tava na aula sexta-feira agora.
Tava
na aula? Aí ela falou comigo, não sei se tu gostou da abordagem dela, mas eu super amei a abordagem dela. Ela falou assim, eu até falei pra ela, né, na sala, eu falei, professora, eu acho a senhora muito inteligente. Ela, que legal, porque eu estudo pra caramba. Aí, mas tu acredita que teve um aluno que veio me questionar meu conhecimento e tal? Eu falei, é porque ele é besta, né? E assim, eu falei isso de maneira engraçada, né, brincando com ela. Mas assim, quando, por exemplo, você vem aqui gravar esse podcast e tal, aí eu penso assim, eu quero ver se a Marcela sabe mesmo. Eu vou testar a Marcela. Eu vou não sei o quê. Eu tô competindo com você.
Competindo.
Agora, se eu recebo você aqui no podcast, ou eu tô dando uma aula, alguma coisa assim do tipo, e isso é uma técnica que eu utilizo nas minhas palestras, eu vou te ensinar. Eu falo assim, eu quero ver a Marcela e o que ela trazer aqui, eu vou agregar com o que eu já sei e eu vou sair daqui mais rico do que quando eu não tive contato com ela. Porque toda vez que a gente encontra com outra pessoa, a gente deixa um pouquinho da gente para essa outra pessoa. Concorda comigo?
Com certeza.
A gente pode deixar uma coisa boa, como pode deixar uma coisa ruim, né não?
Sim.
Então, tipo assim, ó, você veio aqui no nosso podcast, você trouxe pra gente conhecimento, você trouxe informação nova. Então, eu saio daqui, né? Finalizo esse podcast mais sábio do que eu estava antes de ter um contato contigo. Por quê? Porque eu tive sempre esse cuidado de não querer competir, mas de querer compartilhar, né? Uma técnica que eu vou te passar. Eu faço palestras, Marcela, num ambiente muito competitivo, que é um ambiente de vendas. Vendedor tem que ser competitivo. Vendedor que não tem ambição, vendedor que não tem essa coisa de querer... né, ganância e tal, ele não se mantém no mercado. Então é um ambiente muito competitivo, isso é naturalmente, é da natureza daquele ambiente. Inclusive, nesse horário aqui que nós estamos, sábado que vem, eu vou estar com 160, 170 vendedores numa sala de auditório, 16 horas com eles. Então o que, que eu faço logo no início, para quebrar esse negócio da competição? Primeira coisa que eu falo, tu pode falar isso também quando você for fazer, que tu vai ver que dá uma baixada na intensidade. Primeira coisa que eu faço é assim, ó, pessoal, eu não tô aqui para competir com vocês. Eu sei que aqui na sala tem gente que me dá um banho em vendas. Eu sei. Porque você vive todo dia ali no salão de loja. E eu não vivo todo dia no salão de loja. Mas eu estudei para estar aqui. E o que eu quero trazer aqui para você é para compartilhar com o que você já sabe. Então eu não estou aqui para competir contigo, eu estou aqui para te ajudar. Eu não estou aqui para dizer que eu sou melhor do que você. Eu estou aqui para dizer que eu tenho um conhecimento que vai juntar com o teu conhecimento e tu vai sair daqui melhor do que tu entrou. Olha a diferença dessa frase no início de uma apresentação. Porque o cara que está lá na plateia, Marcela, que ele vai te assistir nessa palestra de ansiedade, se ele for médico, né, se ele for um professor, se ele for um outro aluno, ele vai estar, quero ver se essa menina aí é boa mesmo, quero ver se essa Marcela sabe mesmo. Aí ele começa, ele querer te confrontar. Mas quando tu fala isso logo no início, aí ele baixa, aguarda, porque, opa, peraí, ela não tá aqui pra me confrontar. Ela tá aqui pra me ajudar. Poxa, aí muda totalmente, entendeu? Isso é uma técnica que eu aprendi na prática. Na prática, fazendo palestras e tal, todo o Brasil aí, eu aprendi isso daí. Então, eu já digo isso é uma coisa que eu não deixo de faltar, porque faz parte da técnica para que eu consiga apresentar meu conteúdo. Porque se não for assim, as pessoas vão te enxergar como concorrente delas. E aí tá ferrada, porque vai ter gente na plateia para te desestabilizar emocionalmente.
Com certeza. E isso que tu tá falando faz um sentido assim na minha vida muito grande. Principalmente depois de eu, assim... Eu vi um post de uma senhora que já era psicóloga há muitos anos, né? E que ela dizia que ela era especialista em transtorno de ansiedade. E dentro dos transtornos de ansiedade, ela incluiu o TOC, né? E o TEPT. E aí eu vi assim, nossa, essa senhora que já é psicóloga há tantos anos, não viu que já saiu... do capítulo de ansiedade, o TOC e o TEPT, não faz mais parte, eles ganharam um outro capítulo para eles. Aí eu fui, assim, humildemente, não quis confrontar, poxa, é uma professora, minha professora, eu tô seguindo ela, eu quero informação. Então eu disse, olha, ela não é obrigada a saber tudo, embora a gente tenha que estar se atualizando conforme o DSM-5, né, que agora é o 5TR, a gente precisa... Né, como profissional, tá se atualizando. Não é porque eu me formei há 14 anos que eu li o DSM 1, 2, 3, 4. Eu não preciso mais ler o 5 e o 5TR. Eu preciso para ajudar as pessoas que estão vindo me procurar, né? E aí eu fui lá, humildemente, falei, professora, olha, o TOC e o TEPT não faz mais parte, né, do capítulo de transtorno de ansiedade. E eles, hoje em dia, eles estão em outro capítulo. Assim, o que eu percebi? Ela tirou na hora o post dela, né? E ela fez um outro post, não sei se foi pra mim, né? Mas ela disse assim, porque eu coloco no meu Instagram, né? Marcela PCI. Aí ela diz assim, que aluno, olha, aluno já coloca, mais ou menos assim, né? Já coloca PCI. Embora ainda seja um aluno e queira nos confrontar. Aí eu disse, poxa, será que isso aqui é pra mim? Né? Enfim, mas aí voltando lá à questão da nossa turma, da nossa faculdade, eu penso assim que ali, devido a gente ter começado na pandemia, né, que foi um processo de... difícil para todo mundo, né? Para todo mundo, não tem como... Foi difícil para todo mundo, para a gente que estava ali iniciando o nosso curso de psicologia, a gente não conseguiu ter esse contato pessoalmente um com o outro. E foi difícil para o nosso curso, porque nós fazemos parte, assim, da primeira turma de psicologia da UNAMA aqui em Marabá. Então é uma carga muito grande, porque lá em Belém, a UNAMA sempre foi referência, né?
Sim, sim.
Então, aqui em Marabá, a gente parece que tem esse encargo aí de transformar a UNAMA como uma universidade de referência. E eu penso que todos nós que estamos ali, nós temos essa competência, né? São pessoas muito boas, são pessoas que estudam muito. E agora com a professora Emily, a gente vê que tem mudado muito, assim, da água pro vinho. Nosso curso, assim, tá maravilhoso. A gente só... Eu tenho que agradecer à professora Emily, todo o esforço que ela vem trazendo, os professores maravilhosos que têm contribuído para o nosso conhecimento, né? Tem tirado a gente ali da zona de conforto e tem motivado a gente estudar, aprender mais, vir aqui falar abertamente sobre diversas coisas, né?
Isso é muito enriquecedor, né?
É.
Vamos fazer mais um intervalo e aí a gente volta para finalizar, beleza? Na volta... Eu vou sempre deixar uma pergunta aqui para tu.
Tá.
Na volta, eu quero que tu, se possível, sugira alguns livros ou artigos ou alguns, sei lá, alguma coisa assim que tu já leu, que tu gosta muito, que tem a ver com esse tema aqui, né? Que tu possa estar sugerindo pra gente, beleza? Vamos lá, vamos fazer mais um intervalinho.
Só o tempo da vinheta e aí a gente volta.
Você está ouvindo Interrogação.
Ok, pessoal, já voltamos aqui com o nosso Interrogação, conversando aqui com a Marcela Santos, aquela nos brindando aqui com o seu conhecimento, né? Os seus estudos aí nessa área de ansiedade, que com certeza vai ajudar muita gente, viu, Marcela? A tua fala aqui hoje vai ajudar muita gente que está precisando disso aqui, né? A pergunta que eu te fiz foi a seguinte: qual título ou livros que você, artigos, que você indicaria aí para os ouvintes do Interrogação nessa área?
Então, Israel, a minha professora, a professora Samira, ela é brilhante. Ela mandou aí uma biblioteca, uhum, né, para a gente estudar. E nessa biblioteca eu encontrei o Vencendo a Ansiedade, por Clark e Aaron Tweck, e Ansiedade, o que é, de Daniel e Jensen Freeman, e O Livre de Ansiedade, de Robert, eu não sei pronunciar, mas eu acho que é Larry, ou Larry, não sei. Além do DSM-5, que foi o indicado pelo professor, que é um doutor e ele é psiquiatra, e eu fiz o curso dele foi aberto, né, para estudante, para psicólogo e para pessoas leigas. Foi aberto, foram 4 dias desse curso aí. Ele ofereceu material, tenho esse material dele. Eu pedi para citar ele, ele me deixou citar ele nas palestras que eu vou fazer. Então, são esses materiais aí. Cursos, esses cursos livres que a gente encontra, graças a Deus, desses profissionais bem requisitados, né, que são aí inteirados no assunto. E esses livros que eu te falei, além do DSM-5, né?
Tu tava olhando aqui para o meu acervo aqui para ver se eu vi alguns desses aí que tu falou. Mas aqui tem muito, na verdade, não tem, tá, a minha esposa tem um 2 aqui, do Augusto Cury. Não sei se tá. Não sei se tem um por aqui, mas eu tenho um que eu tô lendo lá e tenho, a minha esposa tá lendo outro, que o Augusto Cury também, ele fala muito sobre ansiedade e ele traz uma linguagem muito metafórica e é para facilitar o entendimento, né? Eu leio muito, tô lendo muito ele agora, o Augusto Cury também, e vou pegar essas referências tuas aí depois para poder... Depois tu manda para mim, Marcela, no WhatsApp suas referências, que eu vou colocar aqui na descrição desse episódio, tá, para os nossos ouvintes, eles, se eles quiserem depois, tá dando uma pesquisada lá. Mais alguma coisa, Marcela, que você gostaria de ter falado e que esse apresentador aqui, ignorante, não conseguiu fazer uma pergunta para você desse tema que você gostaria de falar? Tem mais alguma coisa ou tá suave? Não, tá tranquilo.
Primeira coisa, de ignorante você não tem nada, né? Você tem muito que ensinar, principalmente para mim, né? Uhum. Sem vocês falarem tanto, a gente vai observando o comportamento de vocês e vai ali meio que se adequando, seguindo e aprendendo. Mas o que eu gostaria de falar, assim, cara, o que a gente percebe é que as pessoas, elas têm muito preconceito hoje em dia de procurar um tratamento, de procurar um psicólogo, de procurar um psiquiatra, né? Elas não falam. O engraçado é quando a gente, jogando bola, a gente fere ali uma unha e essa unha passa uma semana sem curar, a gente procura um médico, né? Aí tem uma dor de barriga que ela é frequente, ela não tá passando, a gente corre e procura um médico, né? Uma dor de cabeça ali que tá insistente, a gente corre e procura um médico. Mas quando a questão emocional, ela vem e pega a gente pelo pé, a gente tende a esconder. A gente não procura ajuda. Então isso vai ficando pior, 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 quando vê a pessoa já tá lá na ponte do Itacaiunas querendo se jogar.
Verdade.
Né? Então eu penso que é válido hoje em dia as pessoas comentarem, deixarem isso mais naturalmente. Olha, eu fui no psicólogo, você como um estudante de aluno, você sabe que todos os alunos aí, eles são motivados a ir procurar um outro psicólogo para a gente ficar em atendimento, porque a gente precisa. Quando a gente se formar, né, ali na nossa sala de aula sempre foi dito que os psicólogos, não é que seja uma lei obrigando os psicólogos a fazerem terapia, mas é ético que você faça sua terapia pessoal para você ali dar o seu melhor, entrar no teu consultório despido de todo aquelas, porque a gente tem demandas no nosso dia a dia e essas demandas de qualquer forma elas perturbam a gente, né? Mas quando a gente entrar no nosso consultório, a gente tem que deixar de fora todas essas demandas e tratar do nosso cliente, do nosso paciente, sem olhar para as nossas demandas, né? Mas olhando para as demandas dessa pessoa que vem nos buscar. Então eu penso que as pessoas devem tratar isso com mais naturalidade, poder falar mais abertamente, olha, eu preciso de uma conversa, eu preciso de um psicólogo, olha, tá acontecendo isso comigo, olha, eu tive uma separação agora que eu não dou conta de lidar, então eu preciso conversar, eu preciso expor isso, eu preciso falar de como me sinto. Assim, para isso não ter uma evolução de forma negativa e a gente perder um ser humano aí que tem muito a contribuir no nosso mundo, né? Uhum. Porque cada pessoa, ela é única e todo mundo tem uma contribuição. Eu acho que quando a gente perde um ser humano para essas questões aí emocionais, a gente perde, o mundo todo perde muita, muita coisa. E enfim, é isso.
Tá certo. Muito bem. Se a gente fosse conversar mais, Marcelo, acho que a gente ia passar aqui umas 2 horas conversando, porque é um assunto muito amplo e de uma coisa puxa a outra, uma puxa a outra, uma puxa a outra. Mas, infelizmente, nós temos que finalizar, né, devido ao horário, a gente está mais de 1 hora já batendo papo aqui, né? E, assim, gostaria de te agradecer por você ter se deslocado mais de quantos quilômetros? Mas eu acho que mais de uns... Acho que mais de uns 10 quilômetros. Porque só naquela ponte lá... Só aquela ponte é 3 quilômetros, eu acho. 3 quilômetros e meio. Só aquela ponte lá. Aí você veio e se deslocou até aqui porque o nosso aplicativo não estava conseguindo fazer a gravação. E aqui até melhor porque fica igual a qualidade do áudio. E também essa conversa frente a frente, ela flui até melhor do que quando você está fazendo via link. Eu me sinto até melhor assim, né? Então, assim, muito obrigado por você ter vindo, tá? E te desejar sucesso aí e que você continue nessa empreitada junto com a gente para que daqui 1 ano e meio nós estejamos juntos aí, né? Recebendo o nosso canudo, né? O tão sonhado canudo aí. Tá bom? Você vai ser uma grande psicóloga.
Amém.
Pode ter certeza disso. Um abraço. Bom, gente, aqui a gente finaliza mais uma edição do nosso podcast Interrogação, agradecendo você que nos acompanhou até agora. Se você ainda não segue a gente no Spotify, sabe o que, que você faz? Você vai lá onde tem um sininho e você clica lá naquele sininho, porque quando tiver um episódio novo aqui do Interrogação, você vai ser a primeira pessoa a saber. E você vai também onde tem um retângulozinho, tem o nome seguir, aí você clica lá também para seguir a gente aqui no Interrogação. Sempre um convidado diferente, sempre um convidado muito culto, sempre um convidado com muito conhecimento para agregar aí na sua vida. Então por hoje é só, um abração aqui do Israel. E até o nosso próximo episódio do Interrogação.